Zero. Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera. Começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Sexta-feira, Let's Go Skate Radio na sua rádio Antena Zero. Como vocês sabem, a rádio mais skate e rock do Brasil. E hoje o programa 146 não é diferente disso. 6 anos no ar, firme e fortes aqui na rádio Antena Zero, trazendo os melhores entrevistados, os melhores skates do Brasil. Sempre com muita história, relevância e lógico, né? Muito skate na veia. Que é o que a gente gosta de trazer aqui há 6 anos, e vocês que acompanham, eu gostaria só de agradecer a audiência de vocês, né? Até porque eu já coloquei alguns programas anteriores, a gente segue firme e forte aqui como líder de audiência na Rádio Antena Zero, e logicamente devido a vocês que acompanham o programa e nos nossos canais sempre disponíveis para vocês comentarem, colocarem as observações e sugerirem também. Vocês podem entrar lá no Instagram, vocês podem entrar lá no Facebook do Let's Go Skate Radio, e vocês podem mandar aqui também para a Rádio Antena Zero. Vocês também podem mandar que eles apresentam para nós a sua sugestão, beleza? Então é isso, começando mais um programa, e hoje, não diferente, estamos aqui com um entrevistado mais que especial, um cara que tem muita história no skate, como a gente gosta de trazer, relevante, um cara local de São Bernardo do Campo, famosa pista de Campon. Quem conhece a história do skate, quem acompanha o programa, sabe que a pista tem uma importância muito grande, né, na história do skate, e vários personagens fizeram a história da pista ficar maior, mais conhecida, alguns polêmicos, lógico, né, alguns meio vilões também, outros que perpetuaram, estão aí hoje na cena bombando, porque a pista de São Bernardo realmente deu uma cria muito grande de vários skatistas que hoje estão aí andando e detonando. E a pista de São Bernardo, até hoje, ela é realmente uma das melhores pistas do mundo. Mas lá atrás, no comecinho, quando a pista era a pista velha, quando era uma pista que ela foi se formando e ampliando no passar dos anos, uma pista que foi inaugurada em 82, criou vários personagens. E um desses personagens está aqui hoje. Se eu falar que o nome dele é Aurélio Guilherme, todo mundo vai falar, quem é esse cara? Mas se eu falar que ele é a orelha de São Bernardo, todo mundo vai saber. E hoje, aqui no programa Let's Go Skate Radio 146, estamos aqui com o famoso e polêmico orelha local de São Bernardão. Orelha, brigadão por ter vindo aí.
Valeu, valeu você.
Tamo junto. Muita história de São Bernardo.
Ah, tem muito, né?
Tem muito, né?
Fazer um livro, né? Praticamente.
E o que eu queria agora para começar a conversa? São Bernardo inaugurou em 82, né?
Sim.
Você anda bem antes disso.
Não, então,
quando começou o skate para você?
Então, na realidade,
cara, ou quando você começou o skate,
então, na realidade, eu morava no Campo Belo. E naquela época, na década de 70, tinha uns caras que eram americanos e eram muito ricos. E aquele tempo lá, 71, 72, quem viajava para os Estados Unidos era milionário, né? E eu vi eles, os dois de hang-ten, os dois irmãos, os caras pararam o Campo Belo porque a gente nunca tinha visto. Tinha visto, tipo, sei lá, revista, né, de surf, né, tal. Aí daí em diante, o que a gente já fez? Pegamos o patinho da irmã, serramos no meio. Primeiro sumiu um, né? Depois aí foi, acabou sumindo o outro, né? Aí começou assim. A gente serrou o patins, aí depois surgiu o Torlai e foi indo, né? E aí comecei em 72, 73. Aí surgiu a primeira pista de verdade em 76 em Alphaville.
Boa.
Que inclusive meu pai foi embora 3 vezes, deixou nós e voltou pra buscar, que a gente não queria ir embora.
Você chegou a pegar o comecinho de Alphaville?
Primeiro dia de estreia.
Irado.
Primeiro dia de estreia.
E quando você ficou sabendo? Só pra...
Como
surgiu a história e de repente você, pô, vamos lá pra Alphaville, que a Alphaville é... Até hoje a Alphaville é longe, né?
Eu não lembro, Barueri, eu não lembro te falar como que a gente ficou sabendo, cara. Eu não sei se foi pro jornal que ia inaugurar, porque tinha jornal antigamente, né? Você via o cinema no jornal.
Boa.
Né? A gente via o cinema no jornal, os filmes que passavam, tal, tal, tal. Eu acredito que foi num jornal que devia ter, vai... Clube de tênis, Alphaville vai inaugurar uma pista de skate, assim, assim, porque Alphaville inaugurou em 77, né? Alphaville foi a primeira.
Alphaville foi antes da Wave Park.
Foi a primeira.
Foi ali naquele
foi a primeira.
Surgimento das primeiras pistas do Brasil.
Foi,
né?
a primeira. Tinha que ser sócio do clube de tênis, só que no primeiro dia não precisava. Aí quando a gente já foi nos outros dias, aí tinha que ficar lá na porta, né? Aí como a gente era aqueles.
Convidado,
né? É, como a gente era aqueles moleque bonitinho e tal, né? Pô, dá pro senhor pôr a gente pra dentro, né? A gente era educadinho, né? Os skates eram educados antigamente, né?
Mas esse primeiro dia era inauguração da pista de Alphaville.
É, esse primeiro dia que a gente foi inauguração.
Tava crowd.
Choveu! Choveu, a gente andou na chuva. Tinha uma puta poça lá no fundo, nós vinha milhão de chá. Pra você ter uma ideia, meu pai deixou a gente 3 vezes.
Irado.
Eu vou embora, vocês vão ficar aí. Eu falo, não, pai, pera, a gente só vai de novo.
Você tinha quantos anos? Você tinha uns, o quê? Uns 12?
16.
Ah, já tinha 16
já
anos?
Tinha 16. Tá. Ah, mas 16 anos na nossa época era besta, né, meu? Não, é, cara. Na década de 70...
No mínimo era ingênuo,
tinha,
né?
Tinha que pedir pro pai se podia vir pra cidade comprar um relógio, alguma coisa, mano. Não era que nem hoje, que moleque de 16 anos mata, faz família... Faz o diabo.
Sai dirigindo.
Bate na professora.
Pega o carro do pai.
É, entendeu? Não, sabe? Porque a gente fazia isso. Pegava o carro do pai, mas com consciência. Lavava, dava aquela voltinha no quarteirão, coisa e tal. Mas não era um negócio de matar a família hoje em dia. O cara beber e sair batendo o carro. A gente tinha responsabilidade.
A juventude extrapolando.
É, era diferente um pouco, né?
E aí vocês conseguiram chegar lá na inauguração de Alphaville.
Meu, irado. Fomos no dia, nossa, meu. Aí a gente meio com vergonha, né? Porque tinha muita gente rica já de Alphaville que tinha os skates importados. Tudo roda de poliuretano e nós com os torlai de roda preta, né? Tá.
E a galera já andava bem nesse primeiro dia? Já tinha um pessoal com a base?
Sim, cara.
Era todo mundo meio
já
andando igual.
Já tinha um
igual,
pessoalzinho assim. Do Morumbi, que eu não lembro o nome dele, que ele foi famoso até na Wave Park.
Tá.
E ele já tinha uns material. Eu lembro que ele ficava trocando de roda toda hora, pá. Nós ficava só, né, meu, olhando, falava, puta, eu queria mudar aquela lá, né? O cara com um monte de.
Porque a transição nessa época, uma pista, tudo bem que a Alphaville era bem suave,
não,
né?
Não tinha corpo, não tinha nada.
Não, mas era a primeira pista com transição,
brother,
né?
A gente não queria ir embora.
E isso era novidade pra todo mundo,
pelo,
né?
Pelo amor de Deus, brother. A gente andava na rua, fazia slalom nos cones de novelo de lã.
Boa.
Era o que tinha pra fazer, a ringue-tem, dava estrelinha, as épocas dos campeonatos do Chap. De gorila gripe.
Freestyle, né? Agora, freestyle da época.
Era,
né?
O freestyle, mas de rua, sim, mesmo, né? Sim. Entendeu? É. Mas era um freestyle diferente, né?
Uhum.
Entendeu? E. Então, tinha dessa época boa, né, cara? Assim, né? Mas só que não tinha nada pra comprar, né?
Não tinha nada pra comprar.
Nada.
Tinha que esperar chegar.
Eu lembro
de alguém
que você
trazia...
comprar um All-Star, eu tinha uns amigos ricos em Moema. Pô, o cara vendia o tênis quando eu tava furado, quase. Já dá sem os riscos, aí a gente ia lá com a canetinha, fazer o risco de novo.
Era tudo consumizado já na época, né?
Eu pegava o resto dos ricos, cara.
Não, mas isso é real. Isso nesse período, até o começo dos anos 80...
Não, era triste,
você tinha que batalhar muito pra conseguir usado.
Usado!
Que era bom, mas era usado.
Não vai longe.
E você tinha que saber quem tinha,
né? Não vai longe. Em 74... Eu vi um skate Excalibur, né?
Excalibur, boa.
Excalibur, pra vender no jornal. Pai, eu acordei meu pai, saco de pai, vamos lá. Tinha dinheiro, né? Minha avó dava dinheiro, né?
Boa.
E eu voltei chorando, porque o cara tinha vendido skate, cara, não tinha outro pra comprar. Não tinha, podia comprar 10 jornal, só tinha aquele.
Irado.
E não tinha, e eu voltei sem skate. Não, eu voltei chorando. Meu pai, não, filho, não é assim.
Era uma época realmente que quando você queria alguma coisa era difícil.
Não adiantava ter dinheiro.
É, exatamente.
Não adiantava.
É, você poderia ter até grana, mas material naquela época era muito difícil.
Não,
né?
não tinha como.
Depois apareceu a indústria nacional, né? Com os Costa
Norte,
os Torlai, os DMs.
A Torlai,
que ajudava você ter pelo menos um skate, né? Pra você andar.
Eu vou te falar um negócio, que a Torlai, quando lançou o de poliuretano, andava bem até. Não era ruim. Andava bem.
Não, não era, não era um bandeira. Não era um bandeira, né? Isso é um Bay Rose.
Isso aí não dá pra ver. Essas coisas aí eu nunca nem quis ter, né? Nem subir em cima. Fala, meu, não, nem com, não dá, né? Aí assim, eu lembro que a gente tinha escondido na torlaia do meu pai. Juntava os moleques do Campo Belo, a gente tinha tudo escondido dos pais, cara. Com 15 anos na torlaia. Na Germano Bouchard.
Germano Bouchard, boa.
Entendeu?
E o. Esse procedimento, esse jeito de você andar de skate, de ficar batalhando, correndo atrás de peça, isso no final dos anos 70, depois você falou de Alphaville, depois o Evi Park, aí começou a ter a Franete, começou a ter algumas pistas em São Paulo, Franete ali na Moca, e aí a coisa explodiu, né?
Eu, na real.
Final dos anos 70, o skate tava, era uma moda. Ibirapuera lotado.
Na real, quando começou o Evi Park, sabe por que eu parei? Na real, eu sempre quis ter coisa boa. Sempre gostei de ter o melhor que tem.
O Evi Park veio logo depois de Alphaville, né? Até uma discussão qual abriu primeiro, né?
Tinha os bagulho brasileiro que eu não queria. Eu queria bagulho importado. Eu queria os bagulho importado e não tinha pra comprar. Quem tinha eram os caras que viajavam.
Sim.
Então não tinha. Aí eu parei. Aí em 83 eu fui visitar um amigo meu em Pinheiros. Aí, porra, então estamos trocando ideia assim no quarto dele. Eu era um puta skateão debaixo da cama, né? Seixão. Shape largo, né? Bomberzão.
Já era 10 já polegadas, era né? Já era skate grande, né?
Aí, cara, falei, caramba, Cássio, que legal. Eu tenho o nome dele, era Cássio também. Falei, Cássio, que legal o skate. Falei, pega pra você lá, cara. Eu nem ando mais, fica pra você. Você gosta de skate mesmo, tô ligado? Pega pra você. Aí eu voltei de novo. Aí tô até hoje. Até
83, hoje. Isso a pista de São Bernardo. Aí a gente vai já pular um capítulo.
Então,
Na verdade, a gente vai chegar na pista onde você realmente
colocou. Quando eu comecei mesmo.
Quando você.
Quando eu comecei mesmo no São Bernardo.
Era um nome referência na pista de São Bernardo. Sim. E a gente tá falando em 82, quando era a pista velha então, ainda e não tinha esse complexo então, de
eu,
hoje, né?
Ó, na real é o seguinte: quando eu peguei esse skate em 83, o que tinha em Moema? Um quarter. Que andava o Derry, andava o Notch, andava o Cid, andava todo mundo, os caras de Moema. E eu, como era do Campo Belo...
Do lado ali, né?
O Celão morava no prédio do lado que a gente ficava no Campo Belo.
Isso era 83?
É, 83, 84.
Tá.
Aí a gente andava num quarter que tinha na Gaivota. Aí, cara, como eu já andava no quarter antigamente também, em 70 e pouco, a gente fazia quarter já na rua. Aquele...
Sim. Pegar madeira cheia de tranco, mas fazia, né?
Mas você vê, era
transição improvisada.
Feliz com tão pouca coisa, né? Beleza. Aí a gente andava no quarter. Aí, meu, eu comecei a trabalhar com os camaradas do Campo Belo, que eram meus amigos até hoje, né? E o Vitamina já andava de skate também. Ele andou na Franete, andou no Wave Park, só que eu não andava e ele tinha um equipamento. Aí um belo dia nós fomos pra São Bernardo. Aí eu olhava aquilo lá e falava, puta, que pista da hora. Eu lembro que a gente esperou tudo. Tava limpo a trilha, Narina, o Narina mesmo. Tava todos os caras, o Álvaro, os caras andando pra caçamba, né, meu?
Ainda era a pista que só tinha a pista velha.
Já só a pista. E os caras andando.
Não tinha o Ralph, não tinha o.
Não tinha nada.
Era só a pista velha.
A pista com a cerquinha só. Sim. Só a pista velha. E assim, eu lembro que a gente esperou todo mundo embora. Aí a gente foi lá, começou a dar um. Tá ligado? E beleza, cara, aí comecei a ir. Aí como eu ia pro Guarujá direto, aquele tempo era o seguinte, né, cara, a gente ia pra praia todo fim de semana, não sei se tem que ir pra praia no feriado, né, meio dia todo, sexta-feira. Era como se ir daqui pra Campinas, vai. E beleza. Aí eu conheci o Narina, que o Narina era amigo do Bazinho, que era um cara que andava de bicicleta. O Narina, o Rodinaldo.
Rodinaldo Narina.
Não que morreu agora, o profissional.
Uhum.
E o... Não do equipamento, o outro Narina. Aí ele falou, pô, cara, cola lá em São Bernardo, cara. Conheço todo... Nós é lá de lá, meu. Você vai estar em casa lá comigo lá. Não precisa nem, né? Não precisa nem nada que... Né? Aí um belo dia, eu gosto de acordar cedo, um belo dia, 7 horas, acordei 6 horas da manhã, peguei o ônibus, tipo, 15 para 7, cheguei lá antes das 8, quando eu olho, o Narina tava na pista. Aí dali em diante eu não parei mais.
E esse horário que você chegou tava vaziozona?
Vazio, não tinha ninguém. Aí comecei a andar com ele, aí peguei amizade, né, que eu comentei amigo até hoje, e beleza, cara, e aí não parei mais.
A pista de São Bernardo, depois ela foi se transformando, né?
Foi, aí, Ralph, teve cinco inaugurações.
O Bowl, que era o Bowl, depois virou o Tribanks, o Bowl afundou, aí né, aterraram, depois virou o Tribanks. Half Pipe, aumentaram aquela lateral da pista velha,
virou quebraram
aquela,
o resto,
virou
quebraram
uma área
a
de street,
pista infantil.
Aí depois a pista infantil lá atrás.
Aí virou aquele parquezinho médio, hoje em dia é um parque grande, né?
E quando você chegou, você viu toda essa transformação. Quando você começou a ficar local, você viu toda essa transformação.
Peguei tudo.
A pista ampliando.
Tudo.
Surgindo mais skatistas.
Fizemos aqueles campeonatos dos bairros também, eu era juiz em todos.
Interbairros, né?
Os interbairros, eu era juiz em todos.
Pode crer. Mas isso foi mais pra frente, né?
Isso foi em 89, 90.
Tem uma história, cara, que é essa assim. A gente tá falando de São Bernardo e ela, essa importância toda, né? Diz que até você está colocando cinco inaugurações, porque ela passou por cinco transformações,
cinco,
né?
Cinco transformações.
E foi ampliando e ficando cada vez maior e cada vez ela ficava mais importante. E numa época que não tinha mais pista em São Paulo.
Não tinha.
Então só tinha São Bernardo para andar.
Só tinha
e Guaratinguetá, mas era outra cidade.
Era longe.
Tal. Jacareí, as pistas do Vale Paraíba. Ou Rio de Janeiro, né?
Sim.
Então você tinha que ficar nessa conexão, né? São Paulo, Rio,
Vale
Paraíba.
Conhecer o Mureta, né? Pra andar na casa
dele. Do Mureta, que era a residência privada, ou de repente para as pistas que tinham no interior.
Sim.
Mas
sim.
Era distante. Então mais perto de São Paulo era realmente a pista São Bernardo. E era um complexo, né? E era
uma pista grande. Praticamente, eu moro no meio do caminho.
Você morava perto. Você não era de São Bernardo, né?
Eu nunca fui.
Mas muita gente acha que você era.
Todo mundo pensa que eu sou.
Você era tão local que todo mundo acha que você... Até hoje eu acho que você era morador de São Bernardo.
Não, eu era mais local que os caras que moravam lá.
Pode crer.
Tinha cara que morava lá, eu via o cara uma vez por semana. Eu tava todo dia, né?
Irado.
Todo dia.
Irado. E aí você pegou aquela famosa linha da pista velha.
Ah, sim, aquilo lá é maravilhoso, né?
Que era a pista toda torta.
Sim.
Mas que era o grande desafio, né?
Cara,
andar bem numa pista toda torta.
Então, cara, aquela pista lá era uma escola. Você, ó, a gente ia pra um campeonato numa cidade vizinha. Você treinava ali, não tinha pista ruim no outro lugar.
Não tinha pista ruim no outro lugar.
A pista ruim do outro lugar era maravilhosa.
A pista ruim te ensinava a andar bem em qualquer
pista
lugar,
ruim,
né?
Não, pista velha de São Bernardo, quem andava ali, não tinha pista ruim.
Exatamente.
Se fosse mais ruim que aquilo lá, não dava pra andar. Entendeu?
Isso você toca num ponto agora que, naquela época, ter pista perfeita era muito difícil, né?
Era difícil, cara.
As pistas tinham tudo, tinha alguma
alguma
construção
assim,
que não era tão perfeita.
A única que eu acho que...
Isso era um desafio, né?
Que era...
Andar em um lugar que não era tão bom de andar. Mas a gente andava.
O único lugar que eu acho que era bom de andar, que até hoje é bom, era aquela casa do Mureta, né?
Sim, sempre teve.
Sempre foi
mesmo
boa
assim, a
pista.
Primeira,
mesmo a antiga, era bem perfeita já.
Mas era rápida pra caramba.
Não, tinha que
mas
saber
era
andar.
Sim, mas era perfeita.
Mas a transição não tinha torto,
não tinha
nada.
Tranco,
era perfeito.
Sim, exatamente.
Era bem feito
o negócio. E Guará depois, né? O bowl de Guará.
Guará, então, é...
Era perfeito. Campo Grande era torto.
O Banks de Guará é mais... Nossa Senhora, meu sonho é um daquele lá no meu quintal.
Exatamente.
Bem, esse feijãozinho daquele ali, nossa.
E São Bernardo acabou virando, além de referência, né? A gente tá falando aí de praticamente 82, já não tinha nem o Evcat mais,
não,
né?
Não tinha.
Já tinha fechado o Evcat.
Já tinha fechado.
Já tinha fechado, que foi antes, né? Ela foi inaugurada
antes
da pista de São Bernardo.
Foi bem antes.
Inauguração, a gente já contou aqui, né, cara? Teve aquela velha história da prefeitura colocar... Kombis pra levar a gente pra aquele hotel Pampa, que é do lado até hoje,
não,
né?
É.
Destruir hotel, ficou famoso, né? Até hoje o skatista é proibido de entrar no hotel porque destruíram o hotel na inauguração.
Acabaram,
em 82.
Sim, quando teve o primeiro campeonato. Que foi pago, né, pela prefeitura o hotel.
A prefeitura pagou o hotel e ainda colocou o Kombi à disposição pra levar.
Eu não andava ainda nessa época, eu tava parado ainda.
Eu tava acabando de voltar da Ilha do Mel, aí o pessoal, cara, vem aqui pra inauguração de São Bernardo, tá rolando, eu fui. Tinha Kombi à disposição, levando a gente pro hotel pra comer.
Legal, né, cara?
Guerra de comida, foi... Então, assim, São Bernardo já tinha uma história, assim, já na inauguração, né?
Ah, sim.
Já tava virando, já, assim, a não, cena, né, do skate, dos sobreviventes do começo da década.
Eu falo até hoje pras pessoas, mas você quer andar numa pista de verdade, você vai pra São Bernardo. Não, não tem, eu não sei te indicar outra pista melhor.
Hoje ela é perfeita, mas também
Deus,
é a pista, mano, né?
Você viu o rolê que eu dou, aquele rolezinho?
Sim.
Eu tô velho, a gente tá velho, mas...
Ataca as curvas,
onde você anda num rolê daquele? Naquele tanto de tempo de rolê, não, sem pôr o pé no chão.
Exatamente.
Não tem outra pista, brother. Não
e, ainda, e, ainda, e hoje ainda tem um tubo pra ajudar a você pegar mais grade.
Você viu passando dentro do túnel? Que delícia.
Animal.
Porra, brother.
A pista é nova.
Eu falo pras pessoas, eu tô lá com 64 anos, eu me sinto um moleque de 12 no parquinho lá, brincando com as crianças, brother. É a mesma sintonia.
Você faz, lógico, você frequenta o Old School de terça-feira, né?
De segunda.
De segunda-feira.
Vou. Só que faz tempo que eu não vou, porque tem gente que não vai comigo, eu tenho medo de voltar sozinho, né?
Não,
brother, meu skate não custa 500.
Já que agora a orelha colocou isso em questão, a gente vai colocar o primeiro passo ou a primeira música agora?
Eu não vou nem falar.
A música ou o parça agora? Então, peraí, vamos colocar um parça aqui, que a gente trouxe um parceiro seu pra mandar uma homenagem. A gente vai colocar o áudio dele.
Ah, tem os camaradas.
Tem os camaradas. E aí a gente volta pra falar sobre orelha amuado na noite. Vamos primeiro parça, a gente já volta.
Fala, Jeff, orgulho saber pelo aí, Aurélio Orelha, grande nome de Campom, certo? Lá dos primórdios. Sucesso, saúde, vida longa, esse skatista aí de coração, certo? De alma. E um grande abraço a todos aí do programa. Obrigado, valeu.
É isso aí, galera. Quem estava aí agora te mandando uma homenagem? Jeff Cocon.
Ah, isso aí é...
Mandando um salve pra você,
aí,
né?
Mas aí pode dormir em casa a hora que quiser. E vice-versa, eu chegar na casa dele e falar, Jeff, eu vim dormir aí. Pra impedir, brother.
Acho que você tinha dois. Não, tem. São Bernardo tem vários locais, né? Mas se tem dois carimbados, é você e o Jeff, né?
Mas é prefeito ali, né?
Brother? Prefeito, síndico. Não, prefeito, síndico e zelador.
Não, eu falo o seguinte, cara. Eu sou local.
O Jeff já veio aqui.
Caras, mas pra mim, cara, o Giba e o Álvaro.
Giba, boa.
É, ó, o Giba e o Álvaro é. É assim, cara. Tudo é eles ali, tá? Se não fosse eles, ó, mano, eu não teria muita coisa ali, viu?
São os caras que batalharam, realmente batalharam pra manter a pista.
Cara, sempre.
Porque a pista, querendo ou não querendo. É, desculpa, antes deixa eu agradecer o Jeff aí que mandou o áudio. Valeu, Jeff, brigadão.
Valeu mesmo.
O Jeff já veio aqui no programa.
Sim, sim.
Causou bem. Foi bem legal o programa dele. Foi bem divertido. É, a pista, ela, querendo ou não querendo, você falou agora do Giba e do Álvaro, né? Que eles mantiveram.
Não, a gente é, mas os caras são mais que a gente.
Conseguiram manter a pista, porque a pista passou por vários momentos ali.
Eles queriam demolir a pista.
Demolir a pista, né?
Eles queriam fazer
terminal.
Uma rodoviária.
Terminal,
né? Rodoviária.
E foi naquele momento que a pista ficou meio abandonada.
Sim, sim, ficou trash total.
O pessoal tinha muito medo de ir lá, porque tinha uns noia na pista. Foi um momento
punk, mesmo, né? Eu mesmo não ia muito.
Pode crer.
Porque tava toda quebrada. Aí a gente andava... Onde que a gente andava mesmo nessa época? A gente andava no Labitari, né?
No Labitari, sim.
Né?
No condomínio.
Puta, mini rampa igual aquilo ali. Ó, eu falo, mano. Eu não andei mini rampa melhor até hoje.
E tá lá até hoje, né? Tá, perfeito. Tá, tá. Condomínio Labitari na Raposo Tavares.
Raposo Tavares. Meu, e ó, pra mim, a melhor mini rampa que eu dei na minha vida.
E São Bernardo, nesse período... Voltando, falando de São Bernardo... Esse período ela realmente estava abandonada, destruída.
É.
Era difícil andar porque estava bem abandonada, né?
A gente mesmo passava massa plástica na pista. A gente não, o Glauco, o chileno mesmo, o chileno que trabalhou do
chileno.
O Maurício. Lá, o Maurício. Eles mesmo ajudavam a pôr massa plástica na pista.
Quem era local da pista? Quem era local da pista ainda mesmo nesse período meio punk, né? Que era difícil andar ali, muito nóia, a pista quebrada, meio abandonada, tinha que passar pela cerca. Assim,
sim, meu, sim.
Tava abandonado, né?
Sim, sim.
É, essa galera ainda manteve a session lá mesmo com essa.
Sim, não.
Essa pegada.
É,
né?
É porque é o seguinte.
Bruno,
cara,
Brown.
É porque assim, o cara pode ser nóia, mas ele sabe que se mexer com o skatista não é mané.
Exatamente.
E ele tem um skate na mão, brother. Ele dá uma skateada na cabeça do cara, brother. O cara não dorme.
Mas a molecada tinha medo, né?
É, então. Mas a molecada, molecada quando via a gente, assim, ele ficava perto da gente, entendeu? Porque a gente era tipo um... Que nem... A
referência, né?
Os caras às vezes perguntam pra gente, porra, você conhece o Mineirinho? Conhece esses caras? Falam, brother, a gente achava comida. Os caras viajavam com a gente cuidava deles.
Pode crer.
E aí o Anto, o Aslofo, o Mineirinho, a gente ia pagar pro o... Aí, toda hora surgia assim, os moleques iam lá toda hora reclamar na portaria. Tem um velho e um gordão que não deixa nós andar. Que era eu, que era o velhinho, e o Anta, que era o gordão.
O Anta também tinha essa fama, né?
Tinha.
De rabugento, né?
Não, nós ia na Gapro, era assim, ó, descia eu, descia o Anta, descia o Anta, descia eu, descia o Anta, descia.
Ninguém andava.
Só que assim, cara, naquela época, nós fazia 20, 30 manobras. Dava rock slide, board slide, fake slide,
sweep,
tudo, Ibert. Brother. Era cansativo de ver.
É, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma música, a primeira música do programa Let's Go Skate Radio, programa 146. Agora o Chiclé aqui que tá hoje aqui operando as mesas. Por favor, Chiclé, qual música foi selecionada a dedo para os nossos ouvintes?
Cara, em homenagem à camiseta que eu tô usando hoje, a gente vai ouvir JFA.
Opa, JFA.
Com o Skateboard Anarchy.
Ah, legal.
Judy Foster Army, e a gente já volta.
Skate Radio.
É isso aí, galera. Voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio, programa 146. Depois desse Judy Foster Army, conhecido como JFA, estamos aqui com Orelha, localzaço de São Bernardo, com várias histórias. E, Orelha, a gente tava falando aí que a pista foi abandonada uma época, a molecada falava de você ali do Anta, né? Que você tava ali, a galera ficava falando, pô, mas tem um belinho ali, um gordinho, aterrorizando. Cara, durante anos, você foi considerado quase praticamente o zelador da pista. Tinha aquela história velha e antiga de que a molecada tinha medo de você, então, que você chegava lá e botava ordem, a molecada não, tinha medo.
Não, é assim, cara.
Não, peraí, só pra concluir. Você acha que você foi um cara que mais traumatizou essa molecada ou ajudou eles a criarem vergonha então, e falar, eu vou andar mesmo com esse cara reclamando aqui e botando ordem na casa?
Não, então, cara, primeiro que é o seguinte, cara, primeiro que antigamente a gente já era skate pancão mesmo, eu sempre fui maloqueirão, era todo desdentado, os caras já olhavam e pensavam que você era um puta maloqueiro, e nós já andava pra caramba.
Mas você, cara...
Então,
unanimidade.
Criava aquela imagem
do cara ruim,
mas
o cara ruim. O cara que mais botava ordem e a molecada tinha medo era você.
Então, na real é o seguinte, a gente ia fazer carving e os caras ficavam na frente.
É, isso aí era um terror da pista ali, porque ficava muito cheio, né?
Sai da frente, por quê? Se bate, brother, vai machucar a pessoa. É que nem eu vou falar no programa do Vildini. A gente sabe bater, o cara que vai apanhar não vai saber apanhar.
Nem viu de onde veio.
Nem veio, entendeu, cara? A gente tá falando, vai, sai. Pra evitar, pra não machucar a criança.
Não, a real é essa. A real é que você...
Não é que a gente era ruim de querer bater. Eu nunca encostei a mão em ninguém.
Tem uma história, isso até quero tirar...
A gente nunca bateu
em ninguém. Eu quero saber se essa história é real, porque teve uma história que chegou pra mim isso há anos atrás. Eu nunca soube se era verdade ou não, porque virou lenda. Que você arrepiou um moleque que era bem pivete e o pai dele tava lá. E que o pai dele veio tomar satisfação porque acho que o moleque saiu chorando e ficou mal. E falou,
não. Comigo nunca teve.
Ele veio lá, não sei o que. Aí veio uma história que o pai veio te dizer, você tá aí arrepiando meu filho. Que o cara veio te dizer, rolou essa história?
Não. Pode ter sido com o Glau.
Tá, não, é.
Pode ter sido
com algum de vocês.
É algum da gente.
Os famosos Black Trunks da pista. Orelha. Glauco.
Jeff. Tinha o Zé Bolha também.
O Zé Bolha sempre foi na dele. Você foi na dele, meio tranquilão. Agora, Orelha.
Pelo tamanho dele.
Glauco. E Jeff eram os xerifes da pista.
Os caras morriam de medo de nós.
Até hoje, Isso, até colocar isso pra você hoje, pra você falar se tem ou não. Porque o que chega de gente pra mim, que já tá tudo adulto, com seus mais de 50 anos, os caras, meu, eu lembro que eu ia na pista, aí tinha o Orelha, cara, o Orelha não deixava a gente andar, ele arrepiava.
Não, não deixava andar, não, podia andar, só não podia ficar na minha frente.
Mas brother, você cruza esses caras hoje? Que,
não, às vezes eu cruzo,
que fala isso pra você? Cruzo. Pô, você não deixava andar,
não sei o que era tudo. Não é que eu não deixava, brother. Eu te cuidava de você pra você não bater com a gente, cara. Se você batesse com a gente, o prejuízo ia ser grande.
Mas é impressionante quando ainda como tem gente que fica, vem e fala... Pô, eu não consegui andar
fica
lá.
Fica aquele ranço, viu?
Que tinha o Jeff, e tinha o Orelha. Cara, é impressionante.
Não, Jeff, como... Os caras tinham medo do Jeff também.
Como marcou isso? Os caras tinham
mais medo do Jeff que eu, você quer saber? Porque o Jeff tinha cara de malandrão, brother.
É, o Jeff tem a história dele.
Assim, né? Todo mundo tem seu, né? Mas os caras tinham medo do Jeff também. Você não viu o Mineiro falando no Vida Sobre Rodas? Eu tinha medo do Jeff quando eu vim aqui.
Ele falava,
sim, deixa eu dar um rolê desse skate.
Então, porque ele também era uma nova geração, né? Era uma,
então,
uma molecada, mas, como essas molecadas.
Depois que ele pegou a gente virou adulto, nós, né? Que, cara, é assim. Cara que respeitava o que a gente fazia, que a gente, né, determinava, era amigo nosso. Porra, a gente não falou nada pro Mineirinho. Por quê? Porque ele andava pra caramba também e sabia como tinha que andar.
Pegou o ritmo rapidinho, pegou, né?
Sabia como tinha que ser. A pista é assim, brother. Funciona desse jeito. Que nem hoje. Você chega na pista, ó. Eu chego lá pra andar. Primeira coisa, eu analiso quem tá andando e que linha que os caras estão fazendo. Porque eu vou fazer essa linha aqui, eu não posso atrapalhar aquele cara e não posso atrapalhar esse. Então você tem que... Bom, esse cara foi, esse foi, vou eu agora. Entendeu? Então você tem que ter um sincronismo.
A pista velha, ela tinha essa pegada, né? Você tinha que fazer uma linha que você tinha que ir lá na parte rasa, ou de repente você dropava na mais funda, fazia a linha lá no fundo e voltava. Então, realmente, molecada no caminho atrapalhava.
Não, né? E na volta que a gente voltava a 200 por hora, se batesse, morria.
Depois das reformas, a primeira os caras ainda arrumaram. Sim. A pista velha. Ela ficou mais perfeita.
Não
ficou, ou melhor, nada perfeito. Não ficou.
Só remendaram os buracos.
Deram uma remendada.
Não ficou nada perfeito.
Hoje, a pista não tem mais a pista velha.
Não.
E a pista virou um complexo de puta, parque.
Mas era uma porcaria lá,
street,
ó. Ninguém nem anda, nem anda.
O... Pode-se dizer que hoje tem órfãos da pista velha?
Tá. Outros que não tem ninguém mais, brother. Os velhos que andavam na pista velha não vai mais. Porque os caras não sabem andar em outros lugares. Eu ando em qualquer lugar. Dropo no grandão, no baixinho, no médio. Agora o cara que não dropa, só sabia fazer aquela voltinha. O cara não vai mais.
Praticamente mais. Não tem mais a mesma pegada de andar.
Ia 100 pessoas, hoje não vai 20.
Porque a pista ficou perfeita.
Eu, né, mesmo adorava andar na pista velha. Pô, é mó gostoso daquele puta rolê. Você tomava um puta vento na cara. Pra mim, eu não tô discriminando a pessoa que fez nada. Eu jamais faria aquilo. Eu faria o seguinte. Fazia a pista velha, até o Sérgio Negão, pô, a gente é amigo pra caramba, né? Pô, na época da UTA, a gente é amigo, né?
Boa.
Até o Sérgio falou, pô, eu também faria o mesmo que você falou. Eu pegaria a pista velha, deixava ela mais legal.
Deixava a pista velha
e... Deixava ela mais perfeita. Já que é pra gastar um dinheiro, vamos gastar. Deixa, quebra e faz outra. Igual. Ali, pra mim...
Igual, mas sem os trancos, né?
Sem os trancos. Perfeita. Tipo um snakeão bacana, que todo mundo consegue andar. E do mesma forma, que dá pra dar aquele pau lá. Que dá pra andar, que queira ou não, dava
puta gás.
Dava uns 40 por hora,
sim,
dava.
Sim.
Então, resumindo, pra mim, tirar a pista velha é que nem você chegar no Ibirapuera e tirar o obelisco, brother. Tirar a marquise, acabou a marquise, não tem mais.
Igual hoje, tá sem marquise, tá todo mundo revoltado. Tá em reforma lá há 5 anos.
Entendeu?
A pista velha ficou tão característica, né, pelo skate da época, dos locais.
Foi a primeira.
Que todo mundo, que até hoje aquelas cenas que teve no Grito da Rua, várias fotos em revista, era você com o Glauco indo a milhão, depois saindo voando, até double, triple. Um passando
quatro,
por.
Quatro depois.
Quatro, um passando por. Dando aéreo por cima, outro com cave por baixo.
Era uma alegria.
Assim, era uma linha que poucos conseguiam fazer.
Era pouca gente. Porque
tinha. E só os locais que tinham essa base.
É, porque o primeiro tranco, na hora que você encarava a primeira parede, você tinha que encarar mesmo, que ali era o quadrado.
Sim.
Ali era quadrado, dava aquele tudum. Aí você deixava subir até onde dava e descia, e o resto até que era na boa. Só que no fundo do bowl também tinha um lugar que você tinha que saber passar, que tinha um caroço também.
O caroço lá, um calombo grande, né?
Um calombo grande. Sim, então sim. A gente fazia a curva um pouco antes pra descer antes daquele caroço. E beleza.
Isso, e ficou beleza. Isso ficou marcado, né? Tanto que então, durante anos foram
documentados em várias revistas, né? Eu gostaria de ganhar na Mega Sena, cara. Eu ia fazer outra pista velha.
Boa.
Eu ia fazer outra pista velha. Eu ia fazer duas até.
O Cuji tem mão do Cuji no desenho da primeira pista, né?
Da antiga, né?
Da antiga, sim. Ali o Boa, o Snake, que era o reservatório com o Snake, com a pista velha, né? Que era bem divertido, por sinal, né, cara? E era aquele começo também de street, né? Então misturava um pouco de street com transição, bônus.
Dava
pra brincar. Era bem eclético, né?
Na real é o seguinte, tinha uma parte rasinha que um cara que não sabia fazer nada ficava ali.
Ficava dando um carve ali.
Aí o cara que sabia um pouquinho mais já ia ali pro cotovelo, ficava dando um grande ali, um pouquinho no começo da pista velha, porque lá no meio você não conseguia andar. Era muito difícil. Quem andava ali no meio era índio, local mesmo. Narina, os caras conseguiam andar lá no meio. O Jeff...
Que era a parte funda, né? Que era
mas é onde é o quadrado.
É, no quadradão.
É o quadrado mesmo. Sim. Era impossível andar ali.
Era
impossível.
O shallow end com uma paredona.
Não, a parede era essa, era uma parede igual a essa mesmo.
Era
com a transiçãozinha...
Era muito shallow.
Uma transição end, né? De dois palmos embaixo.
Pra fora. Não, era bem punk.
Dois palmos de transição. Cara, o cara tinha que estar com a perna boa.
Esse era o grande desafio. Agora, de andar em lugar perfeito.
O bowl já era perfeitinho pra descer reto.
O primeiro bowl, né?
É, o bowl lá
antes,
de baixo.
Antes do Tribanks, né?
A
parte funda do... A parte funda da pista velha, sim.
Os caras desciam de ruim, desciam de tudo jeito.
Boa. Era legal. Cara, São Bernardo realmente essa primeira fase deixou...
Marcou muito.
Marcou, deixou história.
E fez muita gente profissional também, viu?
Saiu com bastante dali, não, com viu? Certeza. Depois veio o Ralph, né? Aí o Tribanks, né? Também ele teve aquela contribuição de uma pista que era perfeita, né?
Puta, meu, era demais.
Oh, era animal.
E quando o Tribanks foi inaugurado, que não tinha coping, que o cimento tava fresco, eu não deixava os moleques dar stall. Meu, não fica dando estoque, fica caindo cimento, meu. É um estal só em manobra.
A molecada lembra disso até hoje.
O mineiro, ele olhava pra mim assim, com aquela carinha dele de menininho assim. Falava, é um estal só, hein, meu. O Anta também, os caras morriam de medo da gente.
A gente tá falando bastante sobre Bernardo. Vamos colocar o segundo parça, que o segundo parça tem uma mensagem lembrando dessas histórias. E ele tem uma visão bem legal dessa época de São Bernardo. Vamos colocar o segundo parça aí.
É engraçado.
Que mandou uma mensagem aqui pro Orelha, convidado hoje, especial do Let's Go Skate Radio.
Fala aí, skaters, espectadores do Let's Go Skate Radio. Aqui é o Tron, diretamente da Califórnia. Estou aqui porque eu soube que vai ir uma pessoa muito especial aí, um grande amigo meu. A gente passou anos aí andando de skate, várias pistas, vários lugares. Localzaço de Bernadão, é um mestre. Nosso amigo Orelha. Fala, Orelha. Saudade de você, meu querido. Tudo bem? Como é que você tá? Cara, da hora. Cara, eu quero relatar uma parada aqui. Cara, eu me lembro uma vez, eu tava pulando aquele vulcãozinho de São Bernardo, que tem transição pros dois lados, né? De óleo assim, direto, né? Aí você veio e falou, Nézio, olha aqui. Aí eu olhei, você veio de fake, deu fake disaster, né? E saiu de hang up assim, né? E naquela época, essa habilidade estava começando a aparecer, tirar do hang up, não deixar o eixo bater no corpo de jeito nenhum, né? Isso pra nós, isso pra mim ficou como uma regra, né? A partir daquele momento, eu nunca mais deixei o eixo bater no corpo, né? E hoje eu vejo que tem esse pessoal que dá aula de skate, não sei o quê, e esse pessoal não sabe desses detalhes do skate, né? Porque o skate, pra mim, sempre vai ser uma coisa hierárquica, né? Primeiro você vai dar batida na rampa, depois você vai dar o grind, depois você vai dar o stall, depois dá o paditeio, né? Tem tudo uma sequência, né? E parece que hoje em dia a galera não obedece muito esse tipo de sequência. Você já percebeu isso hoje em dia, Orelha? Grande abraço pra você. Você mora no meu coração sempre. Logo mais eu tô aí, falou? Um abração, Orelha. Campão, viva Campão. Pô, Campão é tudo, mano. Valeu.
Isso aí, a presença aqui ilustre, diretamente da Califórnia, de Antônio dos Passos, vulgo Tron. Mandando sua contribuição aqui no programa Let's Go Skate Radio. Orelha, essa história que ele colocou ali é bem legal, porque quando colocaram aquela pista de street do lado ali da pista velha, que tinha aquele quarter, né? Tinha aquele vulcãozinho, falando. E ele colocou essa observação bem legal, quer dizer, você ensinou a ele a tirar o skate do hang-up.
O Disaster, o Disaster, a gente fala hang up, né? Mas o Disaster foi o seguinte: eu fui passar um dia, tava chuvoso, né, em São Bernardo, a gente ia pra H-Prol, que tinha a pista coberta, e o Banks era maravilhoso. Nossa, de animal. granito.
Putz,
até eu dava aqueles grades gigantescos, o Anta falava assim, ó, põe a mão pra vocês verem como fica quente. Na hora que eu tava com grade, os moleques iam tudo pôr a mão no copo. Falava, ó, tá quente mesmo. Era mentira, né, meu? Só pra zoar, né? Aí eu falava, porradinho, como é que faz isso, né, cara? Ele falou, ó, primeiro você começa estático. Para, põe o eixo da frente pra dentro da pista e se joga. Aperta bem a parte da frente. Aí errei a primeira, errei a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Aí acertou. Depois que acerta, é automático, você não erra mais. É que nem você dá um mito fake.
Sim.
Você não erra mais.
Pega o jeito da manobra.
Não tem como errar. Se você errar, você vai cair feio.
Não tem, então, vai tomar engap, né?
Não tem, então, mas não erra. Não tem como errar.
Boa.
Aí eu lembro que eu cheguei em São Bernardo, primeira coisa, já corri pro cotovelo, pus o skate, pá, tirei de regar, falei, nossa! Aí já chamei todo mundo, ah, o que aprendi hoje, mano! O anjinho, desgraçado, aprendeu na primeira, em 5 minutos. Mano.
Fábio Frugues.
É, em 5 minutos ele aprendeu.
Também tinha a base forte de tensão, né? Anda até hoje, né? Anda muito.
Não, ele anda bem.
Anda bem.
Ele anda legal até, também bonito.
Ele anda leve, né? No estilo, né? Mas é legal isso, né? Você ensinou o Tron.
Então, é, cara.
A tirar o skate de regar.
Eu gosto, né? A gente não custa nada dar toque pros amigos.
E só a gente vai colocar agora a segunda música do programa Let's Go Skate Radio, escolhida a dedo aqui pelo Chiclé hoje. Mas tem uma observação que a gente pode até falar depois da música. Os seus eixos sempre foram até o talo, né?
É, eu sempre gostei.
Você sempre gastou o eixo até chegar no prisioneiro, né? Aquele famoso eixo que realmente dá pra ver que anda de verdade.
Hoje em dia tudo tem coupe, então não tem mais como gastar. Mas tem um eixo guardado, gasto.
Até o talo.
O da Ultra lá que eu fiz a foto da revista.
Pode crer.
Que aparece o prisioneiro.
É, a gente vai falar também desse local da Ultra, né? Então, Chiclé, aquela música escolhida a dedo pros nossos ouvintes. Qual pedrada vem agora?
Beleza, a gente vai ouvir agora D.I. com Skate or Die.
Opa, então D.I., Skate or Die, a gente já volta.
Skate Radio.
É isso aí, galera. Depois desse DI, Skate or Die, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 146. Hoje aqui com Aurélio Orelha, o causaço de São Bernardo, várias histórias. Para alguns, vilão. Para alguns, o cara que realmente botou ordem na casa em São Bernardo. Que até hoje lembram da famosa história de não ficar na linha de frente dele, na linha que ele fazia na pista velha de São Bernardo e que, né, ficou histórico. É isso que a gente está contando aqui hoje. Orelha, antes da música, a gente falou que seu eixo era realmente assim. Teve um período que mostrar que o eixo estava ralado ao máximo mostrava assim que você realmente andava muito de skate, né? Porque não se trocava o eixo toda hora.
Não, imagina.
Mas também, ao mesmo tempo, usar a borda era, assim, primordial, né? O eixo ia gastando, então, e até o prisioneiro, você olhar e falar, caraca, o eixo do cara tá no talo aí.
Então, na real, é o seguinte...
E você era esse cara, né?
É. Na real, assim, a gente pegou o Tribanks no começo, não tinha o coupe de ferro. Então, era cimento. Pô, eu lembro que à noite, cara, mesmo sem ter nada no eixo, saía faísca. Ralando no cimento, saía faísca.
Do atrito do eixo com a pedra do...
E como a gente andou muito tempo com os eixos sem coping, eu gastei, né? Um par eu consegui gastar até o prisioneiro, eu tenho guardado ele até hoje.
Tem ele até hoje. Até, esse aí é relíquia, né?
É, um Thunder que eu comprei do Bruno até.
Pô, Thunder é Thunder, né?
É, então.
Galera, tudo bem faladinho de hoje, mas Thunder é
não,
Thunder,
né? Não, eu gosto de Thunder.
É que tem os pros indies.
Você quer saber queixo que eu gosto mesmo? Pessoal, que eu tenho, Thunder. Eu tenho Furry, cara.
Nossa, o Furry.
Ah, mas, ó, não, ó. Quem é curveiro? Curveiro. Não tem eixo melhor.
Mas os primeiros não fariam curva.
Ah, não sei, esse que eu tenho.
Porque ele ficou famoso uma época, todo mundo fala, puta, o Furry é legal, é um eixo novo.
Então,
mas não virava muito. Depois eles fizeram um desenho que virou mais.
Esse
né?
que eu tenho, virava você é bem. Doido, cara. Você vira nessa sala aqui. Pode dizer, vira.
Não, não, sim.
Vira
sim,
mais sim. que o Indy. Não, não é que o Indy não vira. Vira bem. Agora o eixo que era o terror na época era o Tracker, né?
É, o Tracker.
Tracker, meu, você virava, você via reto.
Eu usei muito Tracker, usei com base de nylon. Usei
então, mas você fazia mais freestyle, né?
Não, não, mesmo o street,
dançando. Ah, também.
Mas a base de nylon ele soltava atrás.
É,
street,
né? É então, é, por causa que não aguentava.
Não aguentava, né? Estourava a base e tal. Mas foi uma época divertida de pegar
era
o skate leve,
de
né?
Ter, que o skate era lindo, né?
Puta,
aqueles
Cooper, colorido.
Aquele Cooper Tracker lá, eu chorava, eu adorava, eu achava lindo aquilo lá.
Colocava as arruelas pra colocar o
sabe
Cooper.
Como eu fazia muita curva, mas não servia.
Né? É, não, o Tracker realmente segurava
pra mais mim não servia, cara. Tanto é que ninguém andava quase. Era mais ralfeiro. O ralfeiro andava.
Mais ralfeiro.
Porque o Ralph era maravilhoso, porque não fazia
curva. Não sabe fazer curva.
Não virava tanto. Sim. E o Ralph é bom, acho que não vira tanto.
É, saindo de São Bernardo, você foi muito local, depois surgiu a Ultra, que foi uma época de período de mini ramp com coping. Mini ramp de metal com coping de metal.
Com coping de metal.
E você ficou local lá também uma época, né? Então, até porque acho que era mais perto pra você, era até mais
sim,
perto
eu ia,
do que São Bernardo.
Né? Antigamente, pra você ter uma ideia, quando tinha greve de ônibus, eu ia de skate pra Ultra.
Era muito perto.
É, pegava a avenida, era lisinho, vixe. E aquele tempo não tinha tanto carro que nem hoje, né? Na década de 90, né? 80 e pouco, né? Era final de 80 pra 90.
E aquele Ralph, quer dizer, a mini ramp, o Ralph ficou
eu
famoso,
lembro o seguinte, ó.
Era o Ralph coberto da época.
Eu lembro o seguinte, surgiu uma notícia. Vai sair uma pista na Avenida Morumbi e tal, né? E eu, como sempre, fui curioso e nunca fui muita. Nunca tive muita coisa pra fazer o dia inteiro, né?
Esperando, né? Já ia lá.
Eu fui lá, né? Eu cheguei lá com o skate. Eu lembro que o Cristiano era molequinho. A pista tava pronta, mas não tinha nem copo ainda. E eu andei pra cacete na pista. Já fiz um monte de coisa.
Já tinha mini ramp. Com transfer e tal.
Não, não tinha o transfer ainda.
Ainda não tinha o transfer?
Não tinha. Só tava mini ramp a primeira, assim.
Nem tinha chave de metal.
Não tinha nada, não tinha copo. Estavam começando a fazer. Já dá pra você andar? Falei, dá. Ixi, já nem tô feio, que fiz um diabo.
O Ralf já tinha.
Não tinha ainda.
Ah, então tava, você pegou o comecinho
de
obra.
Começo de tudo, é.
Obra da Ultra.
O Cristiano falou, não, não, mas vai ter a pista. Vem andar aí, ó, você pode andar de graça. Porque é lindo que andava bem.
Não era nem coberto ainda.
Não, que não.
Ah, não, né?
Não, já era, já era. Já era porque era quadra de futebol.
Mas a... Bom, vamos lá.
Era uma quadra de futebol onde era o Ralph, viu?
É, era quadra, mas também tinha o estacionamento da Ultra Pisos, que era do pai do Cristiano Mateus.
Seu também, né? Já era tudo junto.
O seu é. Nelson. E quando a pista, quando eles pensaram em fazer a pista, eu lembro que eu fui lá com o Daniel Burke, que o desenho do Ralph é do Daniel,
sim,
né?
Sim, eu que ajudei a fazer as carteirinhas profissionais, tá?
E a gente foi lá pra falar com o seu Nelson, não tinha nada ainda. E tinha umas rampinhas de jump ramp no estacionamento.
É.
E aí ficava a molecada lá, o Cris,
sim, eles faziam street primeiro.
Eles ficavam fazendo street ali no estacionamento da loja,
hoje,
né?
Que o Cristiano com as rodas, com as bullets verde-limão.
Fazendo street ali, pulando
sim,
rampinha.
Sim, sim.
E aí o seu Nelson, não, vamos fazer aqui, a gente quer uma pista, porque... Você sabe como é que é, né? Seu Nelson, naquele jeito dele, né? Você sabe como é que é, né? Os meus filhos aqui, se não tiver pista de skate, eles não... É, legal isso, né? Se a pista aqui, se não fizer uma pista aqui, a molecada não fica perto de mim, né? E eu tenho que estar. Eu vou fazer uma pista de skate. Aí encanou, fez o Ralph de madeira. A gente achou até que não ia sair, né? De repente o cara pegou e falou, não, vou investir.
Aí,
Ralph coberto com a mini ramp com transfer de metal. E você, localzaço.
Então,
tanto que saiu foto sua em revista, né?
É, sim, sim.
Andando um esmitão, seu corrido, né? Em tudo, né?
Tem. Ó, na real é assim. Eu cheguei lá, cara. É o que eu te falei, a pista tava, pra falar a verdade, a pista tava começando, né? Eu dei um rolê legal e tal, e E aí o Cristiano falou, pô, vem aí que daqui um mês, dois meses as pistas vão estar prontas e tal. Aí eu fui acompanhando, eu ia quase todo dia ver, sendo feito e tal, e não fazia nada mesmo, né? E esse tempo eu tinha dado uma abandonada em São Bernardo, assim. Abandonada não, né?
Uma pista nova,
vamos ficar um pouco lá. Tanto é que eu tinha uma namorada em São Bernardo, ela, você fica fazendo essa outra, você tem outra lá? Eu falava, não tenho, tinha outra mesmo.
Trocou as curvas da namorada pelas curvas da outra.
Queira ou não, né? Tinha as coisinhas lá, né? Bom, resumindo, aí a pista ficou pronta. E aquela mini rampa era demais. Eu sempre gostei de andar em mini rampa com transfer. Passava aquele transfer de tudo quanto era coisa. De invert, de intuteio. Passava de smith, passava de fake slide pro outro lado, voltando de rock'n'roll. Fazia 10 manobras no transfer. Então a gente gostou, né, meu? Fala, pô, piscina gostosa. Já tava meio saturado de São Bernardo, já dava lá 20 anos, bem dizer. 10 anos.
São Bernardo ainda não tinha passado pela reforma.
Já andava muito. Já andava bastante tempo e tal. Aí eu ficava entre a outra e São Bernardo, entre a outra e São Bernardo.
E a rampa lá do. Tem uma foto sua histórica, né? Que foi publicada no Overall. Que é aquele Ralph da
Calói
em Santo Amaro.
Do lado da Ultra, ali perto do Brooklyn, ali.
Brooklyn, perto do shopping.
É perto do shopping do Morumbi.
Shopping Morumbi.
Sim.
Que foi um Ralph que era numa pista de bicicleta.
Meio aquele Ralph brother.
E um Ralph que durou até pouco, né? Porque
sim,
foi um
sim.
Ralph que fizeram lá pra bike e depois
demoraram ali.
Mas a foto sua que saiu foi quando ela já tava quebrada.
Eu fui na demolição.
Na demolição e com a borda toda destruída, você dando um grind na
borda. Dei um grind, né?
Essa foto é histórica.
Essa daí é demais. Animal. E assim. Foi engraçado que a gente teve que preparar a pista antes, que os ferros estavam tudo pra frente. Os
ferros já estavam todos pra frente.
Aí nós tivemos que subir, pendurar nos ferros pra ir pra trás, eu, Daniel, pra trás, assim. Aí tiramos uma foto.
E foi uma época que não tinha mais muita gente andando.
Não tinha ninguém. Tava abandonado já.
A pista tava abandonada.
Não, já tava abandonado já.
Louco.
Já não tinha mais ninguém.
Eu
lembro que a gente chegou, tava cheio de mato.
Já tava,
não tinha mais ninguém já.
Eu fui lá, acho que andei uma vez só. Se eu não me engano, o cimento não era muito bom, né?
Não, pelo amor de Deus,
era muito áspero, né?
Áspero?
Até porque pra bike, né?
Ó, cara, se você fosse cair, ó, era melhor você raspar a bunda do que o joelho. Tá ligado mesmo? Porque
era muito áspero.
O joelho ia chegar na rótula.
Caraca, pode crer.
Ia chegar na rótula. Ia fazer uma medalha bacana no joelho.
Ah, mas legal que deu tempo de documentar.
Não, foi legal, foi bacana, né?
Porque o skate nessa época, até acho que você tem muito esse perfil, né?
É que eu era mestre em grind também,
você
né?
Você era mestre de grind e você era rato de pista, né? Você ia onde a pista tava surgindo, onde
tava uma pista nova,
você tava ali, tava andando, né?
A gente explorava bem.
Explorava bem.
Top isso. Spot, tudo.
Exatamente. Isso é um pouco... É o espírito do skatista que anda mesmo e gosta de andar.
Quem gosta de andar, brother, o cara, ele ama essa pista... Mas vamos ver aquela diferente, que é legal também.
E tinha também o lance de explorar ela antes de inaugurar, né?
Sim,
Já ia pegar ela na pré, já chegava local.
Né? Já sabendo a linha. já fazia... Tava, caramba, o cara parecia andar 10 anos aí.
Isso foi na pista de Moema da Rock'n'Roller.
Nossa, Rock'n'Roller. Aquele Ralph lá com aquelas paredes do lado. Meu Deus.
Que todo mundo invadiu.
Não podia cair.
Invadiu antes ela ficar pronta, né?
Né? E não podia cair naquele Ralph.
Não, podia cair também.
O QG ali foi assim. Se encerrasse também de lado e fosse pro lado, era a parede.
O QG foi isso também, né? Antes dela ficar pronta, o pessoal já tava invadindo.
Sim,
né?
O QG. O QG foi proibido de andar várias vezes. O Bruno, antes não podia pular calombo, lembra?
Pode
os moleques, esse cara pulando calombo, esse não consegue andar. O seu Pedro.
Seu Pedro. O Chiquinho.
Eu trabalhei com o Chiquinho depois do show bar.
Ele que era o dono, né? Porque
eu trabalhei no show bar, na balada com ele depois.
Ele tinha a balada na Faria Lima, que chamava QG, e depois virou a pista chamada QG.
Depois ele foi sócio do show bar também com um amigo nosso.
Daqueles bares ali,
Pinheiros, na frente do cemitério, show bar.
Eu acho que o QG foi a primeira pista particular que chegou a querer fazer esse esquema de escolinha. Porque você foi expulso.
Teve escolinha,
era escolinha.
Teve, né?
Você não poderia. Naquela época eles não deixavam.
Não, a gente era expulso.
Eles não deixavam a gente tesourar, né? Porque a gente não queria ficar esperando andar 10, 15 moleques.
Os moleques não andavam. Eles ficavam só assim, ó, né? ficava no vai e vem.
Só que tinha que dropar um de cada vez, né?
É,
você tinha que esperar a sua vez. Você falava, não, peraí.
E nós era grande, os moleques tinham medo, nós já descia de roinho. O moleque pensando em descer do outro lado, nós já descia do outro de Raulim, mas já passava perto do moleque, já
voazucando. Os caras desouravam, não deixavam mais chegar na pista, era expulso.
Sim.
Não, beleza, então o QG não dá
mais. E quando o Rossói veio também, que os caras não queriam deixar o Rossói ficar pulando calombo.
Ah, é, o Rossói com o Mickey Alba
e o Hattigui. Tiveram que parar o Bates pra eles, né?
Tiveram que parar a pista.
Entendeu? Porque...
Mas é que na real, a gente sabia, eles foram convidados.
Foram convidados. Para fazer a
demo, então eles vieram como
eu popstar, fui nesse né? dia. É, não. Os caras eram estrela, né, brother? Eu lembro que no dia...
Era os caras da época.
Eu lembro que no dia não tinha como entrar, que tava mó difícil, o ingresso era mó caro, não sei lá. Aí eu entrei de graça, sabe com quem? Com o Nescau, com o cara que era a segurança do Rossói. Foi lembra incrível. Do Nescau do Rio?
Nescau, sim.
Então ele, ô, orelha, o que você tá fazendo? Puta, cara, não, vem com nós aqui. Falei, tava eu e a Andréia, uma amiga minha.
Era uma época que a galera realmente parava. Não foi só eles, né? Depois também antes você vai do Tony Hawk com o Nescau.
E eu tenho o
privilégio. Parava pra ver os gringos andarem, né?
Eu tenho o privilégio de ter o capacete do Rossói.
O verde. Flyway verde.
O verde. Eu não vendo se me desse prédio aí, eu da frente, eu não vendo.
Agora você falou do Rossói, do Flávio e do Rossói. Tem uma história que foi desvendada aqui no programa Let's Go Skate Radio com a entrevista do Not Dead.
Sei.
Porque quando teve aquela demo do Rossói com o Sérgio Ventura em São Bernardo,
sim.
Roubaram o skate do Rossói.
Skate dele.
Isso foi em 89, 88, 89.
89 e 90. Foi 89, foi a segunda vez que ele veio.
De lá. Até a entrevista do Not Dead, ninguém sabia quem tinha roubado
o skate
do
Rossói.
O Not sentou aqui e falou que ele que roubou. E isso ele contou aqui e depois muita gente falou, caraca, ninguém sabia quem tinha roubado. Foi. Ele falou que foi ele. Eu falei, beleza, Not, você tá puxando pra você, você tá falando que você que roubou o skate do Rossói, tá bom, então tá. E ele contou como que foi e tal. Você lembra desse dia?
Pô, tava lá, cara, mas bem com o Rossói na linha.
Então, tava todo mundo lá nesse dia.
Ele sempre andava praticamente, não era igual o Rossói de aéreo, mas, brother, não passava vergonha na frente dos caras. A gente andava, né?
Sim.
Dava um bonde de no fundo,
era fazia local, o diabo. Sim, era local, né?
Tinha que andar. Dava Smith em 3 metros. Até eu dava Smith, o cara... Oh! Eu dava aqueles Smith no pé do cara.
Rossói e Sérgio Ventura.
E o Ventura não conseguindo andar, lembra?
Aquele que ele era
Ralph. Ele era Ralph, né? Mano. Mas vergonhoso, o cara não conseguia dar um rolê numa redonda.
Naquela época o cara que era
de Ralph, ele não andava muito. Dele.
Naquela época os caras não andavam muito em curva, né?
É,
muito
o Rossói andava, muito, né?
O Rossói não.
Tanto é que ele tirou de letra. Né?
Mas o Not comprou essa briga pra ele e falou que foi ele.
Foi, cara, ó. Fala baixo. Primeiro que mandou salve. Isso é comprovado.
A gente resgatou essa história só pra lembrar como São Bernardo tem história.
Antes,
durante e depois.
Tem cara que gosta de levar o troféu do outro, você entende? Assim?
Polêmicas à parte, vamos colocar mais uma música? Então vamos colocar mais uma música aqui no programa Let's Go Skate Radio. Chiclete, por favor, a terceira música hoje do programa Let's Go 146 para os nossos ouvintes.
Legal, a gente vai de Defection.
Opa, Defection, por favor.
Com I Decide For Me.
É isso aí, Defection com Steve Cabaleiro. A gente já volta.
Go ahead.
Let's go skate radio. Skate radio. Skate radio. Skate radio. Skate radio.
É isso aí, galera. Depois desse Defection, voltando aqui no Let's Go Skate Radio. Hoje com Aurélio Orelha, com várias histórias, contando todas as internas que rolaram em São Bernardo. E lógico, né? Contando como ele sempre foi um cara que participou intensamente nas sessions de skate. Desde São Bernardo até a Ultra, essa pista que a gente desenterrou aqui de Santo Amaro, né? Que foi esse Ralph aí que depois foi destruído.
Ali era. Qual que era mesmo? Ali, meu,
Eu lembro que era perto do shopping em Murumbi, mas era naquela avenida que grandona
o,
ali,
que né? O Mureta andava direto.
O Mureta morava perto,
né? Na João Dias, no comecinho da João Dias. Era Top Sport. Não.
Ah, não.
Top Sport era no Sumaré.
A gente tinha Stones, né?
Stones.
A Stones que tinha o Ralph, e essa era atrás da casa do Mureta.
Era Stones.
Que era uma pista legal também, que ficou lá depois abandonada um período, né? Porque ela também ela foi comercial.
Acabou.
Depois ela ficou o Ralph lá, que até ficou
eu
meio
perigoso.
Eu lembro
que eu fui juiz de um campeonato lá.
Que tinha a área de street e tinha o Ralph.
Eu fui juiz de um campeonato que até quem ganhou foi o Mureta.
Que era o. Que o Mureta ganhou no Vet. Que era. Porque ele era local, né?
Era o Ralph daquele
jeito. Era um Ralph realmente grande pra época. Atrás da casa dele.
Grande de cimento, né?
Cimentão, vertical de verdade.
E alto, né? Alto.
O campeonato que ele ganhou lá, acho que foi uma etapa do brasileiro.
Foi
a etapa do brasileiro.
Que aí ele ganhou do Eda, aí o Eda ganhou dele na Polato. Eu fiz aquela etapa toda de juiz.
Aquele circuito.
Ó, eu lembro o seguinte, cara.
É o circuito BS.
Ó, faltou um juiz na Ultra. Circuito BS. Faltou um juiz na
Ultra. Stones.
Ó. Faltou o juiz na Ultra. Eu já corri pro banheiro e me escondi. Aí só ouvia, cadê a Orelha, meu? Chama ele, meu. Eu vim no banheiro, mano, escondido. Os caras me acharam no banheiro. Vem, Orelha, vai, você vai ser juiz, meu.
Puta. Mas correu por quê? Porque você não queria correr?
Não, os moleques queriam que eu fosse juiz, porque eu via eles todos.
Ah, você não queria ser juiz?
Eu não queria. Só que faltou o juiz e não tinha juiz. E o único cara que. Pai, manjava mais de manobra e sabia quem andava mais que quem, bababá, era eu. Acabei sendo juiz das etapas todas.
Aí foi QG, foi Ultra.
Ultra, Stones e Top Polato. Top aí Sport. A Top Sport.
Teve também o Divert, não lembro quem ganhou.
Mas eu não sei se eu fui lá. Eu fui, acho também, fui sim.
Que daí era o circuito BS-89.
Né? É, eu não sei quem que ganhou.
Praticamente o circuito que dominou aquela cena de profissional da época.
Eu lembro que na época as bolas da vez era o Dinho, o Mureta, o Eda. E vinham os outros caras na borda, né? Vinha o Narina, o Bigo, o Fred mesmo. Os caras da HPRO andavam pra caramba. O Kid. Pô, o Kid, isso é louco, cara. O Kid era a máquina de fazer manobras para apoiar.
Sim. É que naquela época contava a agressividade do
aquele
Mureta.
Aquele tempo, o que contava era a altura do Eda. Altura e manobra nova, né?
É, as manobras só começaram a surgir, né? Naquela época, as cascas grossas, além
do Mureta ser muito atual, ele tinha as manobras muito particulares.
Sim, sim.
Que ninguém fazia.
Sim. Ele tinha uma linha muito boa.
É, ele era muito agressivo. E outra, assim, o problema dele é que ele voava, né, brother? O pessoal voava um pouco menos. Aí, porra, meu, quem voa mais alto, né?
É. Orelha, o programa tá quase na linha reta pra finalizar. E uma coisa que eu não queria deixar de fora.
Perguntar.
É que você foi homenageado agora, acho que um mês, dois meses atrás,
recente,
no máximo.
É, recente.
Você recebeu uma homenagem na Prefeitura de São Bernardo.
Sim.
Para homenagear o Cássio Narina, que é esse programa, na verdade, era para mim ter falado no começo, mas vou aproveitar, deixa agora, que esse programa eu queria homenagear o Cássio Narina.
Sim, ele foi um cara bem
merecedor. Realmente ele foi um cara muito local da pista de São Bernardo, foi profissional, iniciou a marca Narina, que está aí até hoje, sim, mesmo depois que ele não estava mais na marca, a marca continuou.
Lógico.
E na reta final ele estava com uma empresa de construção de pistas,
sim,
né?
Sim, sim.
Era Narina Skate Park.
Sim.
Estava indo bem. Desenhou a pista que eu acompanhei mais de perto, a pista do Corinthians é dele.
Sim.
Dentro do Parque São Jorge. E infelizmente ele faleceu agora, questão de meses. E para completar a história e narrar essa importância dele, ele foi homenageado semana passada no Old School de Guaratinguetá. Ele e o Cezinha Chaves foram homenageados.
Eu não fui, cara.
A galera foi, fizeram uma puta homenagem pro cara, foi bem legal. E você foi um dos homenageados para homenagear ele.
Sim.
Junto com mais outros 10.
Sim.
É, eu queria que você falasse um pouco disso, que, sabe, é legal, né,
então, cara?
Essa valorização.
Eu penso assim.
E cada dia, cara, o skate tem menos da história do skate, né?
Um negócio que eu achei bacana, cara, que eles fizeram essa homenagem pra gente e a gente vivo.
Exatamente.
E depois que morre, brother.
Homenageou ele, mas homenagearam vocês também, né?
Pode ser que veja do outro lado, né, meu? Mas ninguém veio me contar ainda que a vida é legal lá. Então a gente não sabe se tem vida do outro lado, que tá vendo o que a gente tá falando aqui. Mas eu achei legal, cara, pelo seguinte, cara. Queira ou não, a gente tem uma história lá e tinha bastante gente, né, cara? E foi bacana.
Quem foram os outros homenageados?
Foi o Giba, o Álvaro, o Negão, o Tio Liba.
Boa.
O Glauco tava também. Tinha uma geração meio nova também, a Renatinha também foi. Pô, a Renatinha é
porra,
brother. Pô, ela tá com nós desde que ela é criança.
Sim.
Desde que ela sempre foi criancinha, eu tenho ela. Nossa,
ela é
sucesso. Eu vejo ela como uma menininha até hoje. Eu não vejo ela como.
Ela já veio no programa, ela não cresceu muito de altura.
Mas
ela encabeçou o skate feminino local.
Não,
e ela é sucessora da Mônica Polichuk, que foi uma das pioneiras de andar de vertical.
E ela é legal que ela leva esse legado das meninas, sim, né, cara? Sim. E ela é bem esforçada, né, cara? Que nem tem gente que fala pra mim, pô, você tinha que ser um presidente de um negócio. Eu não tenho preguiça, cara. Eu não consigo fazer um negócio desse. Ser presidente é muita coisa, sei lá, né, pra mim, no meu caso, né, mas então, agora eu dou maior valor quem tem esse tipo de disposição de levar a coisa em frente, né,
tal. Associação de São Bernardo, ela tá ativa hoje, não tá? A Associação de São Bernardo?
Cara, eu não
o Giba, sei, acho que o Giba, cara, acho que era um dos que coordenava, né?
Era o Giba, era vice-presidente e o Álvaro presidente, né?
Hoje, a pista passou por reforma, tá um complexo, a gente pode falar que a pista velha, né, faz falta e tal, mas sim, hoje, querendo ou querendo, é uma pista mais moderna. Então,
tirando a pista velha, mas fizeram o parque, que é legal também.
O tubo,
tiraram, né, um negócio e fizeram o tubo e o parque, que pra mim é o que eu falo. E
detalhe, hein?
Eu sinto falta? Beleza! Mas eu ando em outros lugares também.
Até hoje.
Eu ando em qualquer lugar. Você viu meu rolê atual? A gente tá velho, mas não tá tão prego.
Esse rolê que o Orelha tá falando, a gente vai postar. Tá postado hoje no Instagram. Vocês estão ouvindo o programa hoje, sexta-feira. Vocês forem lá no Instagram do Let's Go Skate Radio. Let's Go _ Skate Radio. Vocês vão ver o vídeo dele andando nessa pista nova. Dando o mesmo gás,
que é gigantesca,
atacando as curvas,
é uma delícia, que é gigantesca. Cara. Eu falo pros caras, eu falo, brother, você quer correr? Você vai pra São Bernardo. Não, São Bernardo tem outro lugar pra você correr de skate. Correr.
A primeira vez que você vai, você fica até meio perdido, não, né? Porque ela é tão grande que você fala, caraca,
tanto que legal fazer. Tanto, né, é que eu falo o seguinte, teve amigos meus que eu levei depois dessa última reforma, vamos lá só pra você ver como é que tá. Os caras voltaram a andar.
Não, falou, é divertido.
Não, os caras voltaram a andar e falaram, nossa, cara, eu vou voltar a andar, ficou maravilhoso demais. É um parque.
Eu vou ser bem sincero, eu não ia em São Bernardo há mais de 10 anos.
Aí você foi.
Aí eu fui pra fazer a filmagem do Skate Me Levou lá, que o Leicu que marcou, tá, de, sei lá, eu, o Cuji, o Flávio Ascani.
Ah, legal, né?
O Chovas pra ele dar depoimento. E aí teve a sessão de skate. Eu não andava lá, meu, mas há anos.
Vale, não tá?
Nossa, cara, eu não queria mais sair daquele tubo, cara.
É.
Fazer a linha lá de cima, andar no tubo.
É mais gostoso, cara, você
fica com prazer de andar.
Sim.
E aquela. E, assim, você fica tão animado, cara, que você fica assim, eufórico o dia inteiro, né?
Sim, sim, você não quer parar, né? Você para que você não aguenta muito
mais. Detalhe, só dando carve.
Sim. É, não, nenhuma manobra.
Descobrindo onde você vai, onde você pega mais veloz.
Eu falo pras pessoas. Tanto é que eu posto uns vídeos. Às vezes eu pus o último que eu pus, vai, faz 5 anos que eu pus no Facebook. Eu ponho lá de vez em quando. Eu pus um rolê meu de carve. Aí falei assim, skate é isso aqui, não é só manobra. É gostoso tomar um vento na cara também.
Sim, pô,
isso... É uma delícia.
Depois de uma certa idade, então é mais divertido.
Porra, é uma delícia. Entendeu? Eu faço minhas manobras. Dou into fake, dou fake Smith, passo pra stall, passo pra tail.
Não, mas é que a pista São Bernardo,
ela te dá
oportunidade de andar muito tempo sem colocar o pé no chão.
Não, então.
Atacando muita transição e você fica andando sem parar, né, cara?
Eu faço um rolê legal de 1:10, sem pôr o pé no chão.
Irado, hein?
Pô, 1:10.
Hoje
é tempo pra caramba. É tempo, porra, brother. 1 minuto. Pô, dá pra você ver bastante página de revista, se você parar pra olhar. Sim, pode dizer, entendeu?
Antes, quando existia a revista, você ficava no banheiro até cansado.
É, entendeu? Então, o que eu digo...
Lendo a revista até...
Eu penso assim, eu vanglorio São Bernardo, primeiro que eu falo que é minha casa, eu sou paulistano de natureza, só que skatista eu sou São Bernardino, brother.
Boa.
Eu sou São Bernardino, eu sou cidadão de São Bernardo no skate. Eu falo para as pessoas, eu aprendi a andar de skate lá, então eu nasci lá no skate. Entendeu? Tudo bem, andei em quarters em vários lugares, em Moema, andei em Pista Alphaville, blá, blá. Mas onde eu me radiquei mesmo, que eu virei profissional, bem dizer e tal, com patrocínio, lá foi São Bernardo.
São Bernardo, sim,
ali que local. Me deu tudo que eu tenho, então, assim, vamos dizer, né?
E a pista São Caetano, o buracão da cerâmica? Porque ela também acabou
foi
sendo
legal,
uma opção.
Cara, pra época. Mas, por
e foi
exemplo,
uma pista complexo gigante, né?
Era legal também, o cara. Dava pra dar um gás desgraçado ali.
No
só que dava medo porque tinha muita gente.
É, não, como sempre.
No começo era um inferno.
Poucas,
né?
Opções de andar.
No começo era um inferno. Aí a gente ficava o quê? Na mini rampa, que era gigante. Era a maior mini rampa do Brasil.
Rápida e
puta, largona, cara, você, né? Dava 50 e não acabava a mini rampa.
O boomerang, que era animal.
Também, era o boomerang.
Boomerang era animal.
Na inauguração, eu, graças a Deus, eu andava bem. Eu tirava cavin grind no bolsão gigante, que tinha bom. Quase 4 metros e pouco. Eu tirava cavin grind. Eu tenho até foto eu dando cavin grind assim, de front, com 2 swats.
No bowl.
No bowl, no Tribanks.
Ah, lá,
no Tribanks do São Caetano.
Isso.
Tem o Vanderlei Mendes que tirou. Eu tirando uma foto de carving grind de front, tipo, pegando na borda, né? E saindo os eixos pra fora, lógico.
E os,
né?
Dois relógios ali.
E os dois relógios.
Na época que se usava dois relógios da SWAT.
E eu tinha aqueles que ninguém tinha, né, meu, nas épocas, né?
Por falar nisso, a gente também não pode deixar de colocar esse seu lado. Histórico,
sim,
de colecionador de relógio.
Eu sempre gostei, cara.
Você sempre colecionou tênis.
Cara, é assim, ó, meu avô chegava em casa.
O Orelha sempre chegava em algum lugar, todo mundo já ficava de olho falando, deixa eu ver que relógio que ele tá usando hoje.
Ah,
deixa eu ver
sim,
que
tênis, sim.
Aquele famoso Airwalk, você tá hoje com o Airwalk aqui.
Eu tô aqui, de Airwalk
da hoje, época.
É, eu tive que vir a rigor, né, cara? Todo, né, meia lancimante, né, tal, a gente vem a rigor.
Os relógios, você tava falando aqui em off que tem um relógio chamado Patek Philippe, que é uma marca dos relógios mais caros do mundo.
É, assim, esse relógio...
E você é um colecionador de relógio, né?
É, esse relógio é assim, cara, vai, um Patek básico, um basiquinho de entrada é $60,000.
Esse é o basicão.
É, pra você dar pro teu filho, o primeiro Patek dele, $60,000.
É o relógio do Fausto.
Não tem relógio comum, ou é de ouro branco ou é de ouro amarelo.
Esse é o relógio mais top hoje, né?
É um dos mais consagrados.
Mais consagrado.
É.
Passou o Rolex e deixou o relógio.
O Rolex é assim, cara.
Rolex,
eu vou explicar bem. É um relógio de luxo de entrada.
Tá.
Agora, relógio de rico mesmo é outra coisa.
Quais são os relógios de rico?
Então, é
aqueles
assim,
que a gente,
cara,
vê na televisão e fala, roubaram o relógio do cara na esquina que o cara tá de Ferrari.
Sim.
Ele tá com o quê? Com
o
Patek Philippe e qual
eu
outro?
Eu estudo muito isso daí e eu falo com propriedade pra você.
Boa, boa.
São 5 relógios que tem o título Geneve de alta relojoaria. Alta relojoaria, sim. É um relógio que dura um ano pra fazer.
Sobre encomenda e daqui do jeito.
É pouca gente que pode ter acesso a um negócio desse. E assim... São 5 relógios. Primeiro, Patek Philippe tem esse título. Vacheron Constantin também tem. Cartier.
Cartier tá nessa lista aí, tem
esse título. Boa. Também, porque é relógio dos antigos.
É.
O Louis Cartier fez um relógio pro Santos Dumont.
Boa.
Pra ele medir o tempo. Que não tinha relógio de pulso. O primeiro relógio de pulso foi o Santos Dumont que usou.
Bom, velho Cartier,
que ninguém sabe.
Galeria
Pajé. Ninguém sabe dessas histórias.
Caraca, irado aí. É, e só pra finalizar a lista dos top 5 aí, qual que é o outro?
Top 5, então, Cartier, o quarto relógio Chopard, que patrocina a Porsche até hoje, que eles são antigos também.
Boa.
E o quinto, Roger Dubois. Roger Dubois é uma marca também que só faz relógio pra shake, pra militar.
Galera, essa aqui foi a pequena aula de relojoaria do Orelha, famoso, histórico, ter coleções de relógio. E tá com o relógio aqui? Qual que é esse relógio que você tá usando hoje?
Esse aqui eu tô com o Frank Miller na réplica, né, mano? O relógio desse aqui na vida real dá pra você comprar 5 apartamentos.
Música, depois. Beleza. Bom, a gente vai colocar a última música do programa, Let's Go Skate Radio, escolhida a dedo aqui pelo Chiclé. E a gente vai voltar praticamente na saideira, se despedindo, porque o programa está quase estourando. Chiclé, aquela música escolhida a dedo para os nossos ouvintes.
É isso aí, a gente vai com Skate or Die do Attitude. Lembra dessa banda aí? Lembra dessa banda, Bola? Tá.
Attitude.
Boa. Então.
Então vamos aí. Não, aqui é só skate rock na veia.
Não, programa... Eu não vi essas coisas faz tempo.
Aqui, rapaz, não tem funk, não tem pagode, não tem essas coisas.
É louco,
aqui é só skate na veia.
Funk, mano.
Então vamos de Attitude, a gente já volta.
Skate Radio.
É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 146. Depois de vocês ouvirem esse Attitude, e como eu falei aqui antes de começar a música, vocês sabem que aqui você só vai ouvir hardcore, punk rock, rock and roll da melhor qualidade, e não vai ouvir música de outro gênero. Um rapzinho de leve também vai tocar, mas desculpem os que gostam da vertente atual. Desculpa, mas aqui não toca. E é isso, né? Por isso que aqui chama Let's Go Skate Radio, na rádio Antena Zero. E hoje aqui com o nosso amigo skate na veia, Aurélio Orelha, contando várias histórias. E lógico, né? Não poderia terminar o programa falando da coleção de relógio. E outra, hein? Você tem uma moto CB também, que você tem há quanto tempo essa moto CB?
Eu tô com ela há 12 anos já.
É CB 450?
400. É a japonesa mesmo, 82.
Original.
Ficou 15 anos ligado.
Mas tá funcionando,
tudo nativo.
Que é uma moto que é pra colecionador também, né?
É, inclusive...
Poucos têm uma CB hoje em dia ainda, né?
Inclusive, eu faço serviço de placa preta. Eu emplaco carros antigos.
Você tá trabalhando com carro antigo?
Eu faço isso já há 15 anos. As pessoas pensam que skatista é vagabundo, não faz nada. Tem que viver.
Não, sim.
Eu não peço dinheiro pra ninguém desde os 16 anos, cara.
Faz seu corre.
E vivendo de rolo. Boa. Vende relógio, vende o tênis velho, vende uma bicicleta. Orelha, eu tenho esse óculos pra vender, você vende pra mim, vendo. Vou vender óculos pro Digo. pra todo mundo, pro ele, pra todo mundo. Eu vendia coisa pro Bob.
Boa.
Eles vinham do Brasil, pro Brasil.
É um comerciante nato.
Não, é tipo assim, no bairro, no meu bairro. Ah, eu quero comprar um óculos. Eu vou perguntar primeiro pro Orelha se ele tem. Sabe como é? Em vez de ir na loja, eu sou esse cara.
Se no der bairro, uma, deu no bairro. Aval.
Não, eu, na tenho, boa. Eu tenho aquele, já aquele feeling do rolê.
Eu vou colocar uma bem na interna aqui. Patek Philippe, eu nunca nem tinha ouvido falar dessa marca de relógio.
Então, cara, eu sei, porque eu conheço desde criança.
Eu vou até pesquisar daqui pra frente agora. O que é o Patek Philippe?
É de 1800 e pouco, tá? Não é um negócio.
Boa, boa.
Assim. É, todas as marcas antigas são tudo de 1800. Cartier, Balmessier também é antigo. Tem outras várias, N marcas, que eu não citei aqui. Boa. Tem várias, a Demar Piguet. Tem vários.
Galera, se vocês quiserem saber de relógio, entre em contato com o Orelha, que ele é o cara, para você não entrar numa roubada e comprar gato por lebre.
Facebook, a Aurélia Orelha, manda pergunta.
Vai lá no Facebook, dá uma consultada, que é capaz de você comprar um Cartier da Galeria Pagé, achando que é original, e ele vai te falar, não compra esse, que esse não vale a pena. Mas se for original, ele vai falar, pode pegar.
Sim.
Orelha, brigadão, cara. Estamos acabando aqui o programa, tá estourando o tempo.
Não, valeu mesmo.
Cara, faz um tempão que eu queria trazer você aqui para contar essas histórias, cara. Ah, é, não. Essas histórias clássicas de São Bernardo.
Na verdade, teria que fazer uns 10 programas para contar.
Sim, tudo. Não. A gente nem falou do Labitat, você foi local também. Não,
deixa para um próximo aí.
Logo mais a gente volta aqui para resgatar essas histórias.
Sim.
Brigadão. Lógico. Parabéns aí pela homenagem.
Se precisar qualquer hora de um apoio aí de fazer alguma pergunta, pode me chamar no
show, zap. Não, pô, brigadão.
Ó, eu tô com essa dúvida e tal.
E parabéns aí pela homenagem, como pô, a gente falou mesmo. Aqui, cara. Pô, a gente faz questão de valorizar a história do skate e legal, não deixar cara, esquecer os caras que contribuíram pro skate até hoje, tá aí o que é hoje, né? Tá fácil hoje falar que é da Olimpíada, é isso e aquilo. Mas lá atrás estava lá brigando com a pista velha de São Bernardo, que era toda torta.
A
né?
gente que deu continuidade de tudo isso, de esse pessoal de hoje, cara.
Então, brigadão, parabéns.
Se o skate tivesse morrido anos atrás, não teria esse pessoal hoje.
Exatamente, não. Teria mais uma fase que o skate teria morrido em algum momento da história. Sim. Umas várias mortes que o skate teve. É, e a gente já contou por aqui. Orelha, brigadão.
Valeu mesmo.
Valeu pelo skate, brigadão aí pela contribuição. E eu vou fazer uma pesquisa sobre o Patek Philippe. Isso aí, galera, acabando aqui o programa Let's Go Skate Radio, meio sem voz, depois de uma pneumonia de leve que eu peguei aí, a voz tá meio zoada. Semana que vem estamos com um programa novo aqui no ar, aqui na Rádio Antena Zero. Acessa lá o Instagram, vocês vão ver as imagens do Orelha andando na pista nova, nem a velha, a pista nova de São Bernardo. Let's Go _ Skate Radio. E é isso, brigadão, Chiclete, tamo junto. Valeu, Rádio Antena Zero. Semana que vem estamos de volta na veia Skate Sempre.
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.